Vamos abrir juntos hoje à noite nossas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, um texto muito conhecidíssimo de muitos de nós. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Vamos ficar de pé, quem pode, e vamos ler juntos esta passagem, tá bom? Solte a sua voz e vamos ler juntos o verso 1 e o verso 2. Amém? Misericórdia? Olha, escutei misericórdia ali. Versículo 1 e 2. 12. Capítulo 12, versos 1 e 2. Amém? Juntos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós desejamos desfrutar da tua boa, agradável e perfeita vontade. Sabemos que o Senhor tem sempre o melhor em nossas vidas. Hoje à noite nós oramos que a palavra do Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Obrigado. Então, vou estar trabalhando com os irmãos este texto durante esses 4 dias, transformando ou sendo transformado cada dia para melhor. Deus espera do crente, Deus espera do teu filho ser cada dia melhor. Então, Paulo aqui, ele inicia esta parte prática da carta, fazendo 2 pedidos, um para que os irmãos fizessem, e outros do que os irmãos não devem fazer. Então aqui nós temos este pedido do apóstolo Paulo, algumas coisas que como crente não deve fazer, e outro para que nós venhamos a fazer. Então ele começa com o seu discurso, a sua palavra: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Se não adentrarmos ao texto bíblico, nós podemos entender só superficialmente a palavra conformar. Mas a palavra que Paulo usa aqui para não se conformar com este mundo significa moldar, significa assumir a forma. Na língua portuguesa existe esse sentido, mas quase não é usado assim. Por exemplo, quando falamos se conformar, logo pensamos em aceitar uma situação, resignar. Deixe-me dar um exemplo. O meu irmão, ele não se conforma do time dele perder para o meu. Quando você disputa ou pratica esporte, muitas vezes a pessoa não se conforma com a derrota. Não gosta de perder. Eu não me conformo que eu perdi. Eu não me conformo que o arroz queimou. eu não me conformo que este professor resolveu dar a prova bem agora quando eu não estudei. Eu não me conformo com esta vida que eu tenho. Eu não me conformo da maneira, do meu estilo de viver. E Este é o sentido que muitos pensam ser. Mas esse não é o sentido bíblico que Paulo usa aqui. Paulo não está dizendo para o crente ser um eterno inconformado com este século. Irmãos, embora seja normal o crente ter sede de justiça, fazer o que é reto, fazer o que é justo, achar quase tudo errado por aqui, ele não pode se revoltar contra essa realidade por um motivo muito simples. Esse é o plano soberano de Deus. Deus tem os seus propósitos. Deus tem a sua soberania. Então esqueça essa ideia de que você deve andar todo dia inconformado com esta vida, no sentido de que não aceite as coisas assim. Conversamos hoje de coisas horríveis que está acontecendo no mundo. Mas para quem estuda a Bíblia, para quem conhece as profecias bíblicas, isso não é surpresa nenhuma. Porque a Bíblia já estabelece que os homens dos últimos dias, como vai se portar, como vai se tratar. A Bíblia já nos ensina a geração dos últimos dias, como elas vão se comportar. Então, quem conhece a palavra de Deus, estas coisas não lhe surpreende, porque uma das mentiras que o mundo e o diabo quer impregnar na mente das pessoas é que ele pode viver uma vida feliz sem Deus. É que ele pode viver uma vida feliz sem andar debaixo dos propósitos de Deus. Isto é uma mentira. O homem não pode desfrutar da verdadeira alegria deixando Deus, desconsiderando Deus. Então, o sentido que Paulo usa aqui na sua carta é para não nos amoldarmos. A palavra que Paulo usa aqui é para nós não assumirmos a fórmula deste século, a fórmula deste mundo. Então, este é o sentido da palavra aqui. Não sermos, não nos amoldarmos às coisas deste mundo. Quem aqui já viu um animal chamado camaleão? Qual é a essência do camaleão? Hã? Mudar de cor, né? Ele muda. Eu já vi muito isso lá no Jaru. Ele está numa árvore e você passa, ele vai mudando de cor, né? Ele vai se amoldando ao ambiente para despistar e também atacar suas presas. Então ele vai se amoldando. Então não vai ser errado se eu dizer não seja um crente camaleão, né? Não está errado não, tá? Não seja um crente camaleão que se amolde às coisas deste mundo. Então a palavra que Paulo usa aqui é este o sentido real dela. Para não nos amoldarmos, para não assumirmos a fórmula deste século. A segunda dificuldade aqui, para muitos, é a palavra século. Porque quando nós falamos século, lembramos de quê? 100 anos. Limitação, que traz à mente um período de 100 anos. E claro que isso não faz sentido com o contexto, porque século também significa era, período de tempo, idade. Então aqui o sentido é de tempo, de era, ou seja, os costumes, os padrões desta era ou os padrões deste mundo. Se você parar para pensar e observar um pouco e olhar um pouco além, você vai observar alguns costumes do nosso país, os padrões do nosso país. O pastor Mike e eu conversamos muito, e o que ele mais me pergunta, ele quer entender a cultura do Brasil para servir melhor o Senhor aqui, não é? Ele sempre diz para mim, eu falei, pastor, cultura é cultura em tudo quanto é lugar, onde o homem não tem o Senhor. Então, se uma cultura rejeita Deus, fique com a Bíblia. Se uma cultura desconsidera Deus, continue com a Bíblia. Então, os padrões desse mundo não deve ser modelo para as nossas vidas. Não vos amoldeis com os padrões desta era. Não vos amoldeis com os padrões deste mundo. É isso que Paulo está nos ensinando, a não nos amoldarmos. Eu trouxe aqui, eu espero que funcione e espero que você entenda. Qual é a forma desta água? Beber é bom, mas a forma, esse copo ele é redondo, quadrado? Hã? Cilindro? Isso aqui é um cilindro? Para mim era um copo de vidro. Rapaz, eu só estou sabendo hoje que é cilindro, mas para mim é um copo com água, cuja sua forma é o cilindro. O cilindro é redondo, é? Então, ele é redondo. Então, a forma dessa água, eu posso dizer o quê? Que ela está num ambiente redondo, ou uma forma redonda, né? Ela é uma forma aqui, um copo redondo, ou redonda. Então, ela está numa forma redonda. Eu vou pegar esta mesma água e simplesmente eu vou pôr aqui agora, se isso aqui é um cilindro, isso aqui é o quê? O carro, o motor? Isso aqui é um retângulo, para mim era quadrado. Eu preciso estudar mais sobre isso, né? A mesma água, agora num recipiente o quê? Quadrado. A mesma água, da mesma torneira, a mesma fonte, a mesma água. E o que pode acontecer agora? Ela passou de uma forma e agora está em uma outra forma, de redonda ou cilindro, para uma forma quadrada. Então, não é a mesma forma. Ela saiu de uma forma e passou para uma outra forma. Ela se amoldou. Ela se está amoldando ao recipiente a qual ela é colocada. Então, com isso em mente, nós podemos esquecer a água e ir direto para o nosso coração. É exatamente isso que não deve ocorrer conosco de jeito nenhum. Que o mundo, e nos amoldemos a ele, do jeito que o mundo é, nós ficamos também. Então, isso é amoldar. Por exemplo, os colegas na escola estão contando piadas imorais e rindo a valer. Eu vou rir também. As minhas amigas de escola estão ficando. Então, eu vou ficar também. Os meus amigos traem as esposas, vou trair também. Os meus amigos estão usando calças que mostra a cueca, então eu vou usar também. Os meus amigos estão usando camiseta baby look, eu aprendi hoje que é baby look, que é apertadinho para mostrar, eu vou usar também. Os jogadores de futebol estão cortando os cabelos deles com os riscos, eu vou fazer também. a minha série favorita, a menina lá da série favorita, pintou os cabelos dela de rosa, eu vou pintar também. Padrões do mundo não servem para o cristão. Ah, o meu coleguinha, ele tem 12, 13 anos, 14 anos, ele já está chegando em casa bêbado, eu vou chegar também. Isso é amoldar-se às coisas do mundo. Os meus colegas, no ramo financeiro, sonegam imposto. Então, eu vou sonegar também. Afinal de contas, todo mundo rouba, todo político é ladrão. Então, nós começamos a nos justificar para nos amoldar ao mundo, para sermos o quê? Aceitos pelo mundo. Nós queremos nos amoldar para ser aceito pela galera, aceito pelos coleguinhas, porque se eu não fazer assim, eles vão me ignorar, eles vão deixar eu de lado, eu não quero ficar de lado, eu quero ser igual a eles. Então, começamos a nos amoldar ao estilo do mundo para ser aceito neste grupo. Este é o padrão do mundo aí fora. Jogadores de futebol cortam o cabelo de tal estilo, eu vou cortar também. Inclusive, alguns até falam para mim, aconteceu algum dia que eu falei, não é possível, isso não vai acontecer. Eu sei que as pessoas começa a seguir os seus ídolos e tudo mais. Aí teve uma Copa do Mundo, do Ronaldo Fenômeno. Lembra do Ronaldo Fenômeno? Você lembra o corte que ele fez de Cebolinha? Ele rapou a cabeça aqui todinha e deixou um triângulo aqui. Quem lembra disso? Ele achava que era bonito ser feio. Eu olhei ele e falei, Ronaldo, você joga muito, mas você está feio, hein? Claro que pela televisão, eu falei, quero ver quem é que vai fazer esse corte agora. Você não acredita que aqui chegou pessoas da igreja com aquele corte? Eu falei, ô louco, meu! Que tipo de cabelo mais feio que eu já vi! Que corte de cabelo mais feio! E o outro chegou e fez igual, porque o fenômeno fez. Aí passou-se o tempo. Passou do tempo do que era, achava bonito ser feio, e aí veio o tempo do moicano. Quem sabe o que é moicano? Olha aí, olha, todo mundo. Eu, o pastor lá, o pastor não tem como fazer mais, então a gente só critica. Não, estou brincando. Ah, lembra do moicano? Surfista. Eu era também na minha época. Rapa tudo aqui, deixa eu, né, a crista de galo. Eu chamava aqui lá na minha época de crista de galo, que tinha aquilo ali. Aí moicano. Por que alguém inventaria de fazer um corte moicano? Porque ele viu o ídolo dele na televisão? Então eu vou fazer também. E muitas dessas coisas as pessoas vão abraçando sem ter ideia do que está por trás disso. Você já estudou? Você já pesquisou? O significado que surgiu de dentro de uma prisão de homens usar calça mostrando a cueca. Então estude, você vai ver e você nunca mais vai querer andar. Você já viu essa moda agora de homens fazendo cortezinho assim na sobrancelha? Já viu? Já viu o homem fazendo isso? Pergunta por que faz. Por que você fez isso? Ah, porque eu vi um cantor de rap, um cantor de funk fazendo, eu resolvi fazer também. Mal ele sabe que este tipo de risco na sobrancelha, na Bahia, é uma rixa entre duas facções criminosas. E toda facção criminosa, eles têm um código de saber o que é outro. Você já viu o PCC? Cada um tem os seus códigos, tem as suas tatuagens. Para ser reconhecido a que grupo criminoso a cada um pertence. Então, na Bahia existe facções criminosas que têm um risco. Existem facções criminosas que têm dois riscos. E eles são rivais. E agora, em outubro do ano passado, um jovem na Bahia morreu, sem nem saber por que morreu. Porque ele tinha dois riscos na sobrancelha. E o da facção criminosa que tinha só um risco, achou que ele era da facção, porque lá tem a rua de cima, a rua de baixo. E quem mora na rua de baixo não pode ir na rua de cima, o de cima não pode ir na rua de baixo, então eles matam. E eles, o rapaz sem saber de nada, foi lá, mataram ele, ele morreu sem nem saber por quê. E muitas vezes as pessoas fazem o que faz sem nem saber o motivo que está por trás desses produtos oferecidos para nós por meio do mundo. Então, Paulo está nos ensinando a não nos amoldar. O mundo não é o padrão para a nossa vida. O mundo não é o padrão do estilo de minha vestimenta. Não é o mundo que vai ditar para mim como eu devo me vestir. É a palavra de Deus. É o Senhor, é a Bíblia, é ela quem nos molda. Jesus é quem é o nosso maior exemplo e é Ele que nós devemos seguir. Então, muitas moças por aí, não só moças, mas também rapazes, abusam no estilo de vestimenta, cujas vestimentas trazem para o seu corpo sensualidade. Quanto mais mostrar, então eu vou mostrar também. Qual é a forma que o mundo está assumindo? Muitos podem até pensar, não tem problema nenhum para mim. Eu sou maleável. Se estou com os crentes, tenho formas de crente, me comporto como crente. Se estou com o mundo, entro da bolha do mundo e rapidamente assumo a forma de padrões do mundo. Isso é que é versalidade, pensa essa geração. Irmãos, para finalizarmos, o assunto, o afastamento do mundo, ela é muito conhecido do crente pelos ensinos básicos do Novo Testamento. O Novo Testamento nos ensina tudo sobre o nosso caminhar, como devemos comportar, como devemos falar, como devemos nos comportar perante as pessoas. Mas parece para nós que quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais a Bíblia fala, mais o crente precisa ouvir. É terrível você ver alguém que está se atolando no poço do abismo e você chega com o amor de Cristo para aconselhar, aquela pessoa olha para você e diz: o que é que tem? O que é que tem? Cuidado com esse pensamento. O pai olha para uma amizade e diz: filho, cuidado, como o pastor ensinou hoje de manhã. Filho, cuidado com essa amizade. O que é que tem, mãe? O que é que tem, pai? Nunca mais aprendi a duvidar da minha mãe. Minha mãe tinha um sentido que quando eu chegava em casa, levava um amigo, o amigo saía, ela: rapaz, sei não, hein? Esse rapaz aí não é amigo para você andar, não, hein? Que isso, mãe? Só tá com ciúme. Cara, gente boa, trabalhador. Meu irmão não ia 2 meses. Estava o camarada aprontando. Falei: ah, não é que minha mãe tinha razão? Pai e mãe sempre têm razão. nas questões de aconselhamento, porque são as pessoas que, abaixo de Cristo, são os que mais nos amam. São os que mais nos querem ver bem, são os nossos pais. Os nossos pais são eles que querem ver, por isso que eles aconselham, por isso que eles falam, por isso que eles disciplinam, por isso que eles corrigem, por isso que eles ensinam. Porque lá atrás passou por certa situação que não quer que nós passemos. Eles têm experiência para conhecer e nos ensinar algo que não venhamos a sofrer. E ele vem a nos ensinar sobre isso e nós devemos estar atentos aos seus conselhos. Porque eu te garanto, jovem, você é tão jovem que esta palavra entra no seu ouvido e sai por outro, mas uma coisa eu te garanto. E eu não estou aqui dizendo que isso vai e isso é para acontecer na sua vida, mas eu já tenho visto filhos que nunca se atentaram para os conselhos de ninguém. E nos piores dias e finais da sua vida, as únicas pessoas que estavam lá, na dor, no sofrimento, era o pai e a mãe. Eu já fui em velório. Acredite, lá só tinha o pai e a mãe. O cara se envolveu no mundo do crime. Aquele rapaz, ele tinha prazer de falar de boca cheia, que era vivia no crime, desrespeitava pai, desrespeitava. Ele tinha prazer de falar essas coisas. Nunca considerou o pai dele, nunca considerou a mãe dele. Mataram ele. Quem é que estava lá para chorar? Pai e a mãe. O amor de pai e de mãe é uma coisa graciosa, vinda de Deus. Se eu e você parássemos para pensar, nós valorizaríamos mais os conselhos dos nossos pais. E mais ainda, especial, os conselhos da palavra do Senhor. Paulo tem razão para dizer o que disse. Quando ele disse, não se conforme com este mundo, ele tem razão para dizer para nós, não nos conformarmos, não nos adequarmos, não nos moldarmos sobre ele. É possível ter uma vida graciosa sobre a terra? É. E Paulo, amanhã eu vou continuar nesta passagem. E vamos ver, a Bíblia nos ensina não só que podemos, mas ela também nos ensina como podemos. Então hoje ele nos exorta a não se conformar com este mundo. O Velho Testamento está cheio desses ensinamentos, como por exemplo, Êxodo 23, capítulo 23, versos 1 e 2, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio, para seres testemunhas maldosas, não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Efésios capítulo 2, versos 11 e 13, portanto lembrai-vos do que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circunciso na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças, da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fortes aproximados pelo sangue de Cristo. As coisas do mundo, a aparência, o prazer, a beleza, tudo isso são muito atraentes à nossa carne. Sabemos que essas coisas são vazias. Sabemos que essas coisas são ilusórias. não transmitem felicidade a ninguém. Mas isso, infelizmente, não importa para a carne. A carne é cega, a carne é imediatista, a carne é inconsequente, a carne é irresponsável. E a Bíblia nos adverte de uma maneira muito forte a quem deseja ser amigo do mundo. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 4. A minha oração é que esta palavra possa mover cada coração nosso aqui, não só dos jovens, mas nós, adultos e todos, que esta palavra possa mudar nossas vidas. Por que pregamos a palavra? Porque cremos nela. Ela é o poder de Deus para transformação e salvação. E se esta palavra não mudar a sua vida, nada mais nesse mundo vai mudar. Se este livro não te muda, nada mais vai mudar. Meu coração agora ela é tomado de tristeza. Porque há 20 anos atrás nós pregávamos a um grupo igual a esse. Jovens de todos os cantos ouvindo a pregação da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus entrou no ouvido, saiu no outro. E muitos deles hoje estão no inferno, porque rejeitou. Não quero fazer sensacionalismo, nada. Mas pense, por favor, ama este livro. Viva os preceitos deste livro, porque se ele não mudar a sua vida, nada mais deste mundo vai mudar. Um pastor amigo meu pregou há 10 anos atrás, num acampamento. O pastor Jeremy Tiller pregou na cidade de Cujubim. E ele, no final da mensagem, ele disse, daqui 15 anos, a metade destes jovens estiverem com suas vidas fiéis ao Senhor, será um milagre. Olha quantas pessoas temos aqui hoje à noite. Eu não queria que isso acontecesse com a vida de ninguém. Ame este livro. Não se amolde às coisas desta vida.